Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Era um domingo. Por uma bela noite de luar, um desses batuques animados e estrondosos que são tão comuns nas povoações do sertão, fazia retroar um dos mais retirados e silenciosos bairros de Vila Boa. O chão tremia aos frenéticos sapateados dos dançadores. O rumor das violas, dos pandeiros, dos adufos, as palmas compassadas, as cantigas esgueladas retumbavam ao longe das margens do Rio Vermelho. Iam perder-se em sons confusos pelas quebradas das montanhas vizinhas. Todo esse rumor e vozerias partiam de uma casa térrea, porém espaçosa, propriedade de Mestre Mateus, velho caboclo, ferreiro de nomeada, o qual nessa noite reunia em sua casa a mais luzida a rapaziada da vila e da roça e os bonitas raparigas do lugar, a fim de festejar com batuque e folgança os anos de uma de suas filhas, para o que tinha obtido licença expressa do juiz ordinário. Mestre Mateus era um bom velho, de costumes pacíficos, benquisto, alegre e amigo de folgar. Nada havia, pois, de recear de um tal folguedo, sendo feito em sua casa, que nunca foi teatro de desordens. Em uma grande sala alumiada por algumas candeias de ferro espetadas nas paredes, e cuja mobília consistia em bancos, tamboretes, caixas, catres e cepos semeados em desordens em roda da sala, estava a grande roda dos dançadores. Eram guapos rapagões em trajos domingueiros, porém muito à fresca em razão do imenso calor que faz naquela terra, uns em mangas de camisa, outros descalços, porém todos de chapéu na cabeça, cigarros na boca ou na orelha, uma comprida faca na cintura. Quanto às raparigas, como sempre se nota nesses folguedos, havia grande variedade de cores e de figuras. Ao par de uma branca de longos cabelos castanhos ou louros, cateateava a crioula de trunfa encarapinhada. Junto de uma megera desgrenhada e titubeante linda mulata de olhos úmidos, Sivo se bambalhava aerosamente enfunando as amplas saias de seu vestido branco ou cor de rosa. Entre muitas papudas, feias e desenxabilidas viam-se algumas bonitas e roliças caboclas, cor de rola, de cabelo negro e corrido, e de olhos brilhantes como carbúnculos. Brilhava-lhes com profusão no pescoço o fino ouro e traído das esmicas minas de Goiás, cordões, caixilhos, medalhas que lhes voltavam quase completamente o seio. A aguardente de cana e outros licores circulavam com abundância à discrição dos convivas. Uns a tomavam simples ou da lisa, conforme a expressão do país, outros preferiam a assada, isto é, a aguardente queimada com açúcar. As cabeças se atordoavam de mais a mais, o batuque fervia cada vez mais animado, e os heróis da festa nessa dança doida e vertiginosa ensopavam as camisas exalando pelos poros toda a cachaça que lhe bebiam. Entre as raparigas, que lá se achavam, haviam-me pelo seu garbo e formosura, era o desassossego de todos os corações e o alvo de todos os desejos. Era uma moreninha de 17 a 18 anos, travessa e viva como uma lom, bonita como seria difícil encontrar outra igual, mas louca e leviana como uma criança. Tinha por nome Maria, que a gente da família, e depois também o povo trocou pelo apelido de Maroca, pelo qual era geralmente conhecida. Todos ardiam por obter um sorriso, um olhar, um pequeno sinal de preferência daquela encandora menina, porém nenhum ousava declarar-lhe seus sentimentos, nem requestá-la muito abertamente, porque todos sabiam que Reinaldo, o amigo de Gonçalo, que a tinha em casa em sua companhia, a amava extremosamente. Ora Reinaldo, que era respeitado e estimado de todos, era além disso ciumento como um tigre, e tinha a dupla vantagem de ser o amigo e o único rival de Gonçalo. Eram motivos de sobejo para que ninguém nem de lei ouvisse tocar-lhe na corda a mais sensível do coração. Portanto, os convivas a tratavam com certo constrangimento e reserva, o que fazia que ela tomasse parte pouco ativa na dança. Maroca, naturalmente travessa e desenvolta, como um de Verde, não gostava nada dessa reserva, que não lhe permitia ir sair sempre ao meio da sala sateando doidamente como as outras. Triste e amuada em um canto da sala com os braços cruzados, via-se-lhe o peito moreno arfar de impaciência e agitar-lhe a alva camisa, que inundada em suor se lhe colava aos seios, deixando ver-lhe quase puras e volutuas nossas formas, pois, como se sabe, por essas terras de Goiás, talvez por causa do excessivo calor, os corpos dos vestidos das senhoras não têm servente alguma e as mangas são verdadeiras mangas perdidas. Corpo e mangas elas os deixam cacais abre a saia em forma de aventais, ficando os seios a ondearem livres e desafogados, encobertos apenas por alva e transparente camisa, a qual ainda quase sempre entremeada de crivos e rendas. A maroca, como já disse, pouco dançava, mas quando lhe cabia a vez de sair ao meio da sala, com sua graça sedutora. Com seu gentil balanceado enfeitiçava todo mundo e arrancava estrondosos bravos a toda a rapaziada. Reinaldo, que todo se embebebeu na contemplação dos encantos da maroca, e que a rodeava de seus ardentes olhares, como é um jacaré vigiando o ninho, não era dos mais alegres da festa. Todavia o batuque continua, o frenesi recresce, as palmas fervem, e as umbigadas estouram cada vez com mais furor. Um cavaleiro apeia-se à porta da sala e bate. Sem tomar a precaução de perguntar quem é, mestre Mateus vai imediatamente abri-la. Um belo rapagão de botas com grandes esporas de prata, chapéu à banda, étio na mão e cigarros na boca se apresenta no limiar da porta. Oh, viva! Bradou mestre Mateus, seja muito bem-vindo, compadre Gonçalino. Já me tardava, por onde andou até agora. Já não gosta da casa deste seu velho compadre. Entra, Gonçalo, ainda vieste a tempo, já estavas nos fazendo falta. O senhor Gonçalo anda se vendendo muito caro, já não há quem o veja, alguém o ofendeu nesta casa. Gonçalo, deixa de ouvir secas e cumprimentos, anda para cá. Vamos a beber, folgar e dançar. Todos estes cumprimentos e outro ainda eram dirigidos quase a um tempo a Gonçalo, que não podendo responder a todos assentou de si para si que era mais cômodo não responder a nenhum. Mestre Mateus chegou-se para Gonçalo. Estás hoje de mara, meu compadre. O que te aconteceu? Não queres tomar alguma coisa? Da lisa ou da assada? Hein, venha seja o que for, e deixei-me que estou cansado. Dizendo estas palavras, o mo atira-se atabalhadamente no primeiro assento que encontra fazendo um barulho dos diabos com as esporas, faca, garruchas e todo o trembélico que trazia em si, joga o chapéu para um canto, encosta-se à pá parede, estende as pernas para o meio da sala com toda sem cerimônia, boceja e fecha os olhos como quem quer dormir. Mestre Mateus volta daí a um instante com o copo na mão. Toma lá da queimada, compadre. Oh, com os diabos. Queres dormir, homem? Ora vai-te com os diabos, compadre, que me não deixas descansar. O que me queres? É da queimada, não tomas? E então fica-se aqui a dormir ou vai-se dançar. Gonçalo sacudiu os ombros e não respondeu, tomou alguns goles da assada. Passeou um olhar indiferente pela sala e de novo inteiriçou-se em seu assento a todo o comprimento do corpo com ares de quem estava soberanamente aborrecido. E de feito desde manhã até aquela hora tinha-lhe rondado a vila inteira, tinha penetrado em todos os recantos, botequins e casas de jogo, tomado parte em todos os ajuntamentos onde houvesse algazarra e bebedeira. Dito graças pesadas de uma moça bonita tanta mesmo as barbas de seus amantes. E nem assim tinha achado ensejo nem sequer de apalpar o cabo de sua faca, e isto em pleno domingo, em uma vila de tanto povo, que se tem por valente e pouco sofredor. Daquele dia em diante Goiá não era seus olhos mais do que um covovio aduladores, cobardes e poltrões mãe, um curral de carneiros nisado pelos serpentes pés de um homem de brio. Decididamente não podia demorar-se por mais tempo em tão miserável país. Estava disposto a abandoná-lo para sempre. O compadre Mateus veio arrancá-lo a essas reflexões. Que diabo tens tu hoje, padre? Dance ou não dança-se? As moças estão ardendo por te verem na roda. Olha a Calu como está te chamando com aquele olhar derretido. A Zezinha diz que não dança mais e vai-se embora, se continuares dessa maneira. A maroca, por te ver assim embezerrado, está com medo que queiras fazer algumas das tuas, e já foi ver o capote para escapulir-se. Ah! Compadre, isto não está bem você, que é sempre o melhor companheiro de folgança, há de ser hoje o nosso desmancha prazeres. Oh! É a maroca que sai a campo, é a rainha da festa. Olha, compadre, como está linda aquela feiticeirinha. Bravo disso? Bravo maroca? É a maroca? Depois de ter feito os mais galantes e graciosos requebros sapateando pela sala, girou como um corrupio sobre os talões, abaixou-se rapidamente rente ao chão, deixando ver somente entre os tufos de suas alvas o funaz os braços e o rostinho cor de jambo, como uma rolinha deitada em ninho de algodão batido. Bravo! Bradou Gonçalo levantando-se de um salto, que retiniu com estrondo por toda a sala. Depois continuou baixo voltando-se para mestre Mateus. Agora sim, compadre, sou da festa. A maroca está aí, vai tudo bem. E o Reinaldo, onde está ele? Não encher. Olha lá, está ele naquele canto. E por sinal que está hoje triste de viseira fechada, não sei por quê. Bem, lá o vejo, disse Gonçalo, em cujos olhos reluzia um prazer satânico, e continuou resmungando entre si.
Bem, bem.
Dizem que tem uma linda menina que quem posso fazer a corte, e ao lado do Valalentão de Meira, ó, a ordem a quem farei abaixar o topete. Ah, Reinaldinho, meu amigo, eis aqui uma bela ocasião de mostrar, sem ser por brincadeira, qual dos dois é mais valente, o tigre ou a onça, e isto sem quebra de nossa amizade, para teu ensino quebrar-te bem as costelas diante de toda esta gente, e nem por isso deixaremos de continuar a ser boamigos como dantes. Não serás o primeiro em amigo a quem dou uma destas proveitosas lições. Não se pense que estas palavras, que Gonçalo murmurava consigo, eram um escárnio feroz, um sarcasmo filho do ódio, não, elas eram a expressão sincera de seus sentimentos. Ele queria bem a Reinaldo, e seria capaz de lar-se por entre o ferro e o fogo para defendê-lo. Mas o que não podia levar a bem é que este tivesse a louca pretensão de rivalizar com ele em valentia, por isso suspirava sinceramente por uma ocasião de dar-lhe uma sova tal que lhe desvanecesse de uma vez para sempre suas quiméricas aspirações, e que enfim conhecendo Reinaldo o seu lugar, não houvesse mais motivo de desavença entre eles. Qual mal conhecia ele a esse amigo, medindo pela mesma bitola dos outros seus camaradas. A rapariga, que nesse momento dançava, vendo do Gonçalo já em pé, dirigiu-se para ele e o tirou para o meio da sala. Sou daí, bradou ele com voz de atordoar. Ganhou de um salto o meio da sala, e fazendo retinir suas grandes esporas depois de ter feito em roda de toa salão frenético sapateado, passando revista a todos aqueles rostos, estacou em frente da maroca e deitando braços e cabeça para trás exclamou. Ah, maroca, meu amorzinho, como estás encantadora. Agora é contigo, minha rola, sai do ninho feiticeira. A maroca não se enfadou com o gracejo, sorriu-se e deixando-se arrebabatar no dopio da dança vertiginosa brilhou com a faceirice e graça do costume. Desde então Gonçalo e Maroca estavam sempre no meio da roda, eram o rei e a rainha da festa. As moças porfia tiravam Gonçalo para o meio da roda, mas o endiabrado rapaz com o maior escândalo e do mundo o mais inconveniente, é que aqui pode haver escândalo e inconveniência em um batuque, teimava em não se dirigir senão à mimosa e gentil Maroca, como se só ela dançasse naquela sala. Esta por parte não se mostrava enfadada, antes parecia vaidosa com aquela preferência, e cada vez mais requintava em meneios e requebros sedutores. Raldo, porém, que se encostava a um canto para ocultar o furioso ciúme que por dentro lhe lavrava o coração, rangia os dentes e mordia os lábios observando com olhos turvos e chamejantes todos os movimentos de sua amante de Gonçalo. Esse bem dançava, melhor falava gritando uma algaravia infernal, chasqueando e dirigindo a maroca os mais atrevidos gracejos, que eram como setas envenenadas que iam varar o coração do ciumento Reinaldo. Se antes da chegada de Gonçalo o Bapatuque corria animado e caloroso, agora fervia como as caldeiras de Satanás. Gonçalo, por fim de contas, à força de dirigir à faceira menina graças e galanteios, que não eram mal acolhidos, foi se deixando tomar de um verdadeiro amor por ela, ou pelo menos de um vivo desejo de a possuir. A que a princípio só a procurava para provocar um ensejo de travar-se de razões com Reinaldo e mostrar em público, e raso sua superioridade moendo-lhe os ossos ou quebrando-lhe a cara, agora fascinado pelos encantos daquela beleza perigosa, seria capaz de sangrá-lo ali sem compaixão, se se atrevesse a disputar-lhe. E também aquela bandoleira, seduzida a seu turno pelos requebros do guapo mocetão, que era o alvo dos desejos de todas aquelas filhas do bordel, nem olhava para Reinaldo, que com o inferno no coração deixara a dança, e em pé junto a uma candeia fincada na parede aperpetrada com tremor convulsivo o cabo da larga faca, com que vagarosamente que picava fumo para o cigarro, relampeando de quando em quando olhares de fogo, ora sobre outra, ora sobre um, ardendo por ver o fim daquela para ele odiosa orgia.